se a sua empresa é relacionada a um grande escândalo envolvendo o crime organizado, a reputação dessa empresa acabou.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Matheus Cunha, sócio, diretor acadêmico da Lec, e estamos aqui diretamente do 13º Congresso Internacional de Compliance da Lec. Se você não esteve conosco durante o congresso, essa é uma forma da gente levar um pedacinho do congresso até você para viver um pouco dessa experiência. E se você esteve conosco, gostou, participou bastante, quer participar ainda mais, já coloca na sua agenda. Nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2027, teremos a 14ª edição do Congresso Internacional de Compliance da Lec. Para esse nosso episódio, em que nós vamos tratar sobre a evolução dos mecanismos de PLD, FTP, eu tenho aqui um convidado super especial. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha bem direta para a gente começar a nossa reflexão. A sua empresa sabe com quem ela faz negócios hoje? De verdade. Parece muito óbvio, né, essa provocação. Poxa, Matheus, é claro, conheço os meus parceiros de negócio, conheço os meus fornecedores, mas a verdade é que o crime organizado tem se infiltrado nas atividades econômicas. E muitas empresas lícitas, que você avalia o background check, que tem uma operação, que tem um bom preço, que tem qualidade, estão sendo cooptadas pelo crime organizado com o objetivo de lavagem de dinheiro. E a sua organização pode ser vítima dessa conduta ou, a depender da situação, pode ser vista como copartícipe. É por isso que é muito importante a gente transparecer cada vez mais a importância de mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro. Essa conscientização é fundamental para a disseminação desse conhecimento em todas as organizações. Em especial você, que já trabalha em compliance, que já tem um programa de compliance, por que não estruturar mecanismos que já existem com a finalidade de gerir esse risco que não é novo, mas que bate a sua porta com esses novos episódios. É por isso que eu tenho o privilégio aqui de receber conosco o presidente do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para uma conversa técnica e direta, mas necessária, sobre o tema de inteligência financeira no Brasil, o que muda entre setores obrigados da lei de lavagem e para os setores não obrigados pela lei de lavagem. Mas antes eu quero te fazer um convite muito especial. A Lec vai promover um evento com a finalidade de disseminação de conhecimento. Um evento acessível, online e gratuito. O Lec PLD Summit. Repito, um encontro online e gratuito com os maiores especialistas de PLD, onde a gente vai tratar temas para trazer insights, discutir riscos, novas formas de materialização que você não pode ficar de fora. É por isso que eu vou deixar aqui na descrição do nosso episódio o link para você se inscrever agora e divulgue a todas as pessoas que precisam participar desse evento também. Apresentando aqui o nosso convidado de hoje, né, como eu disse, ele é presidente do COAF, mas ele é delegado da Polícia Federal de Carreira. Exerceu chefia do Serviço de Repressão aos Crimes Financeiros, atuou como diretor de investigações e combate ao crime organizado e à corrupção e foi oficial de ligação junto à Europol. É mestre e doutor em Direito Público e Econômico, além de graduado em Direito e Economia. Uma trajetória construída na linha de frente do combate ao crime financeiro no Brasil e hoje no comando do órgão que é o coração da inteligência financeira no nosso país. Por isso, senhoras e senhores, nossas boas-vindas ao Ricardo Saad. Ricardo, seja muito bem-vindo ao LecCast.
Bom, Matheus, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando. Já começo te parabenizando pelo trabalho, pela condução dos LecCast. Eu assisti alguns aqui para entender como funciona. O conteúdo sempre muito importante, muito profundo. E parabéns pelo congresso também. Vi algumas palestras, nível altíssimo, uma rede aqui para construir um networking espetacular. Parabéns, Matheus, e obrigado pelo convite.
Muito obrigado. Eu tenho certeza que a nossa audiência do LecCast, essa nossa comunidade aqui presente no congresso, é que fica feliz de poder ter essa proximidade, sabe? Eu já destaquei isso com outros órgãos da administração pública, mas romper essa barreira, claro, mantendo a total independência, mas de proximidade entre setor público e setor privado, para o diálogo, para a cooperação, é fundamental, principalmente quando a gente fala de prevenção. A repressão é fundamental, mas a prevenção, sem sombra de dúvidas, né, demanda organização. Se o crime pode se organizar, porque setor público, setor privado, né, não poderiam. Mas, Ricardo, você construiu sua carreira na Polícia Federal, né, combatendo crimes financeiros, combate à corrupção, e agora está à frente do COAF, que é o Centro da Inteligência Financeira do Brasil. Como foi o percurso e o que mudou na sua visão sobre crime organizado quando você passou a olhar pela lente da inteligência financeira?
Bom, Matheus, eu vou, para responder essa pergunta, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória na polícia, porque de acordo com que ela foi evoluindo, eu fui mudando a minha forma de ver. Primeiro, eu trabalhava no escritório de advocacia, trabalhava com direito societário, trabalhava com direito de família, nada a ver com direito penal. E você que tem sócio sabe que em alguns momentos da sociedade tem algum tipo de conflito. E à época surgiu algum conflito com meu sócio, eu resolvi prestar um concurso para ver como seria. Prestei o concurso da polícia sem estudar, sem nada, passei. Talvez até pela despreocupação, né, que você vai fazer o... Aí conversei com meu sócio, combinamos que eu iria para Brasília fazer o curso de formação, que são 2 meses e 18 dias. Depois do curso de formação, ou eu voltaria ao escritório ou eu assumiria o cargo. Passaram os 2 meses e 8 dias, pela boa classificação, vim para São Paulo. Conversei com meu sócio de novo, tenta um pouco, vamos ver, vamos compor, tá aqui. Mas aí o primeiro grande baque na minha carreira na Polícia Federal. Quando você chega na sua cidade de lotação, você é lotado em algum setor. A imensa maioria dos colegas foram lotados na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários. Eu, por ter também formação em economia, fui lotado na então DELECOI, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e Inquéritos Especiais, que era à época a delegacia responsável por investigar crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Então, no meu primeiro dia de trabalho, eu cheguei feliz da vida para me apresentar, subi, a chefe de gabinete do chefe lá disse, ó, o chefe ainda não chegou, volta daqui a 1 hora mais ou menos. A Polícia Federal aqui ficava no centro de São Paulo. Fui dar uma volta, comprei um livro de lavagem, voltei todo empolgado, o chefe me recebeu de forma muito educada, mas disse, nós não precisamos de você aqui. Nós já temos o time completo, nós não precisamos de ninguém mais na equipe. Vou entrar em contato com o superintendente para que o superintendente te lote em outro setor. Ele foi falar com o superintendente, voltou todo contrariado, dizendo que o superintendente falou que eu deveria ficar lá pela minha formação e tudo mais. Ele me arrumou uma salinha qualquer, só que durante 1 ano eu não recebi nenhuma investigação. Eu fui uma espécie de estagiário. O que parecia ser muito ruim, é isso que eu queria dizer, porque tem coisa que parece ruim, mas se torna muito boa. O que parecia muito ruim foi muito bom, porque eu pude aprender a fazer despacho da forma correta, pude aprender a fazer relatório da forma correta, pude ir para a rua com os agentes para entender como o crime organizado trabalhar na rua e não só no ar-condicionado do meu gabinete, pude fazer transporte de preços, pude entender a dinâmica como um todo. Depois de 1 ano, comecei a trabalhar normal. 1 ano depois, não sei se você se lembra do caso do Banco Santos. Chegou um procurador da República, tocou na porta lá da Polícia Federal com um envelope, com alguns mandados de busca e com a determinação para a instauração de uma investigação contra o Banco Santos. O chefe recebeu, falou, Baio, essa é uma investigação muito complexa. Chamou o delegado mais antigo. O que o delegado mais antigo fez? Não vou tocar. O segundo, o terceiro, o quarto, até que chegou o novinho e falou, novinho, você que vai tocar. Então, mais uma vez, algo que seria ruim, parecia ruim, porque eu não tinha experiência. Era um caso complexo, não se sabia ainda em relação à lei de lavagem como que ficaria a apreensão de bens ou não. Eu acabei pegando o caso para que em 120 dias fizéssemos um bom trabalho. assim como aconteceu com a Badia, assim como aconteceu com a Satyagraha, sempre situações em que ninguém queria pegar o caso acaba sobrando para mim. Nisso a gente vai percebendo a evolução da forma de trabalhar da polícia e da forma das organizações criminosas. E só complementando rapidamente, saindo daí eu fui para Brasília trabalhar no DRCI, na Encla. E na Encla foi a primeira vez que eu passei a entender de forma adequada da importância da cooperação público-privada. Porque a Encla, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem, onde mais de 80 instituições discutem como se deve, o Brasil deve atuar no combate à lavagem e à corrupção, e lá nós temos a participação também da sociedade civil. Quando eu cheguei era apenas a FEBRABAN. Depois que eu cheguei, a gente trouxe outras entidades da sociedade civil para que pudessem discutir o que nós deveríamos fazer e mais do que isso, para que a gente pudesse fazer de forma conjunta. E desde então, em todos os cargos e posições que eu estou, eu trabalho sempre muito próximo ao setor privado. O setor público sozinho não vai fazer nada. O setor privado sozinho também não vai fazer nada. Se a gente não trabalhar junto, a gente não vai ter sucesso.
Cara, que história incrível, porque quer queira, quer não queira, é uma evolução também, né, do combate, tanto ao crime organizado, à corrupção. Então foram casos muito emblemáticos que ensinaram, né, de forma geral, o Brasil a enfrentar formas complexas de novas criminalidades que, diferente daquela criminalidade artesanal, do roubo, furto, homicídio que a gente estava acostumado, se torna cada vez mais complexa. Mas existe ainda uma confusão sobre o que o COAF faz. A gente até brincava aqui nos bastidores que um delegado da polícia no COAF, a polícia já acha que o COAF é a polícia, né? Tendo a polícia à frente, ainda, né, pode transparecer muito mais. Muitas pessoas acham que o COAF é uma espécie de Big Brother, né, que está ali monitorando as nossas contas bancárias para ver a forma como a gente utiliza o nosso ativo financeiro. Mas, de verdade, né, se a gente pudesse resumir qual é o real trabalho do COAF e, principalmente, o seu papel no sistema de combate à lavagem de dinheiro e enfrentamento ao crime organizado, como é que você traria para a nossa audiência?
Matheus, essa é uma pergunta essencial, porque a maioria das pessoas realmente não sabe o que o COAF faz. Sabe da existência do COAF, mas não sabe exatamente o que o COAF faz. O COAF ele tem três funções primordiais. Primeiro, que é a inteligência financeira, que eu já vou comentar, que vai entrar nisso que você falou. Segundo, é a supervisão daqueles setores que não têm supervisores próprios. Então, bancos, Banco Central, corretoras, CVM, seguradoras, SUSEP, cartórios, CNJ e assim por diante. Mas alguns setores não têm supervisor próprio. Então, quem faz a supervisão é o COAF. Quando eu falo supervisão, é regulamentação e fiscalização. Então, por exemplo, bens de luxo, por exemplo, factoring, por exemplo, artistas e atletas, quem faz a supervisão é o COAF. E terceiro é fazer a articulação entre os órgãos de Estado e entre o setor público e o setor privado no combate à lavagem de dinheiro. Então, o COAF tem essas três funções. Mas falando sobre a inteligência financeira, a Lei 9.613, que foi a lei que criou o COAF e que tipificou o crime de lavagem, a lei definiu quais setores eram sensíveis a serem utilizados pelos criminosos para lavar dinheiro. Isso é a primeira coisa importante. Não é o COAF quem define isso, é a lei. A lei e as normas que remetem à lei. Não é o COAF que vai definir. Esses setores obrigados, até pelo próprio nome, têm algumas obrigações. Manter cadastros atualizados, manter registro de transações e, dentre outras coisas, comunicar ao COAF a ocorrência de alguma operação em espécie acima de determinado valor, em geral R$50 mil, mas aí depende do setor, ou comunicação de operação suspeita. Então, primeiro, o COAF só tem acesso àquilo que é comunicado ao COAF. Então, se há uma comunicação em relação ao Joaquim das Coves, o que o COAF sabe de Joaquim das Coves é aquilo que foi comunicado. O COAF não tem acesso ao extrato completo. O COAF não faz o monitoramento da conta de ninguém. O COAF trabalha única e exclusivamente com as informações recebidas do setor obrigado. As informações recebidas são aquelas que consistem em operações suspeitas. Então, COAF não é um Big Brother. COAF não tem acesso às contas de ninguém. E dois, que é muito importante também, o COAF não investiga. O COAF não é um órgão de investigação. Quem investiga é a polícia, quem investiga é o Ministério Público. O COAF recebe a comunicação de operação suspeita, enriquece aquela comunicação através dos seus bancos de dados. Se concluir que há indício de crime, aí encaminha para a polícia e para o Ministério Público fazerem a investigação.
Perfeito. E você tem defendido, Ricardo, e eu acredito que vai ser até o objeto da sua palestra logo mais conosco, né? Pela sua apresentação, a investigação paralela desde o início da apuração criminal, não só depois do fato. Né? Como que essa mudança está acontecendo na prática e o que ela significa para a efetividade do combate ao crime organizado?
Matheus, para te responder essa pergunta, eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo você acha que, em média, demora uma persecução penal no Brasil? Desde a fase de investigação, passando pela denúncia, primeira instância, segunda instância, tribunais superiores. Em casos criminais complexos.
10 anos. Falando com experiência de advogado, hein?
Eu entrei na Polícia Federal no ano de 2002. Tem casos que estavam correndo quando eu entrei na polícia que até hoje estão correndo. Tá? Então a persecução penal em casos complexos, ela é muito demorada aqui no Brasil. Por vários motivos. Porque os advogados são muito bem preparados e conhecem o sistema para ir empurrando o processo. Porque às vezes as autoridades não estão devidamente preparadas para atuar nos casos e acabam também empurrando aquela investigação ou aquele processo. Então a persecução demora muitos anos. Vamos falar em 10 a 15 anos. Né? Nós temos o princípio da presunção da inocência, correto? O que quer dizer o princípio da presunção da inocência?
Ninguém é considerado culpado, senão por sentença penal condenatória transitada em julgado.
Ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E a regra é que a pessoa responda a um processo em
liberdade.
Liberdade. Porque ela não pode responder presa pelo princípio da presunção da inocência. Obviamente, salvo se ela estiver ameaçando testemunha, dilapidando patrimônio ou alguma questão do artigo que fala da prisão preventiva. Então, se você basear a investigação única e exclusivamente em tentar detectar autoria e materialidade, você não vai ser eficiente. Por outro lado, se você busca fazer uma investigação financeira desde o início, você busca identificar bens, direitos e valores do criminoso desde o primeiro momento e faz o bloqueio cautelar, qual que é a regra? A regra é que durante toda a persecução penal, aquele bem fique cautelarmente apreendido. Então é muito mais efetivo, porque o criminoso, quando pratica o crime, em geral, na imensa maioria das vezes, pratica o crime para ter lucro, para ter dinheiro, para ter bens, direitos e valores. Se você identifica e retira desde o início da investigação, você vai estar sendo muito mais efetivo. Como que isso evoluiu na prática? Primeiro, muita gente falando isso, organismos internacionais, instituições dentro do Brasil, muita gente falando, mas pouca gente fazendo. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Eu vou até contar uma situação que ocorreu há poucos dias atrás que exemplifica bem isso. Quando eu assumi a diretoria de investigação da polícia, 2023, salvo engano, eu baixei uma determinação interna de que, para cada investigação de crimes complexos, obrigatoriamente dever-se-ia abrir uma investigação financeira paralela para seguir o dinheiro, para identificar bens, direitos e valores, para que a gente pudesse fazer a apreensão cautelar desde o início da investigação. Qual foi o efeito disso? No primeiro ano, a Polícia Federal tinha a apreensão de bens, direitos e valores na ordem de R$1 bilhão. No segundo ano, 3,3 bilhões de reais. No terceiro ano, 7,7 bilhões de reais. No quarto ano, já chegou a 11 bilhões de reais. Por quê? Por uma mudança de fato na forma de atuação. Então, a investigação financeira, ela é essencial para identificar bens, direitos e valores. Se você não tem uma investigação financeira eficiente, você não vai identificar bens, direitos e valores. Se você não identifica no começo da investigação, não vai adiantar nada depois, porque depois que o cara sabe que está sendo investigado, depois que tem medidas invasivas, como a busca e apreensão, o patrimônio é todo dilapidado. Mas uma coisa, como eu falei, Matheus, é importante, é de sair da teoria para a prática. Há cerca de 3 semanas eu estava num evento em Roma que o tema era combate ao crime organizado transnacional no âmbito da cooperação Brasil-Itália. Eu tive a oportunidade de falar por último no terceiro dia. Eu fechei o terceiro dia de debates. Então, quando eu falei, muita gente já tinha falado antes. E o discurso era sempre o mesmo. Precisamos identificar bens, direitos e valores. Precisamos ter a cooperação internacional, que sem a cooperação internacional isso não acontece. Precisamos ter a cooperação com o setor privado. Aí eu comecei a minha apresentação falando, pessoal, falamos esse tempo tudo sobre a cooperação e necessidade de apreensão de bens, direitos e valores. A plateia era formada toda por policiais, membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário do Brasil e da Itália. Aí eu perguntei, eram umas 300 a 400 pessoas, quantos de vocês já fez um pedido de cooperação internacional envolvendo Brasil e Itália ou Brasil e qualquer outro país? De 400 pessoas que tinham lá, sabe quantos levantaram a mão?
Não faço ideia.
Quatro. A segunda pergunta que eu fiz foi: a gente fala da apreensão de bens, direitos e valores de forma cautelar, no início da investigação. Isso não necessariamente envolve uma cooperação internacional, que o cara pode falar que não entende e tal. Quantos de vocês já pediram medidas cautelares no início da investigação? Quantos você imagina que levantaram a mão? 15. Então, a gente precisa aprender que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Não adianta a gente falar e não fazer. A gente vai falar de compliance daqui a pouco aqui. Não adianta a empresa falar que vai ter compliance. Não adianta a empresa ter um compliance de papel e não ser efetivo, não fazer direito.
E Saad, acho que por puro desconhecimento, né? Porque é uma grande verdade. O brasileiro, ele tem se apropriado de conhecimento sobre as instituições de Estado, né? Sendo um ano de Copa, é mais provável que as pessoas saibam os 10 ministros do Supremo do que os 11 que vão jogar na seleção, né, daqui um mês e meio.
Sim.
Mas a verdade é que o COAF é tão bom quanto a matéria-prima que ele recebe, né? Nós que estamos mais próximos, conhecemos a realidade. E você tem sido bastante direto ao ponto ao dizer que muitas comunicações dos setores obrigados são genéricas, formais e pouco úteis. O que está errado nessa cadeia, né? Qual que é o custo real para o sistema e para as próprias organizações de comunicar por cumprir tabela e não de forma efetiva?
Bom, Matheus, essa também é uma ótima pergunta. Parabéns pelas perguntas, que você está indo direto ao ponto, aos pontos importantes.
São curiosidades minhas, tá? Então...
Mas são realmente importantes, pontos extremamente importantes. Como eu falei no começo, o COAF não vai atrás de investigação. O COAF não liga para o banco e fala: banco, me manda informação do Saad. O COAF não manda, liga para uma corretora, uma imobiliária, me manda informação. O COAF recebe as comunicações que os setores obrigados encaminham por obrigação legal, certo? O que acontece? Alguns setores já são mais maduros na forma de fazer a comunicação. Eu cito sempre o setor bancário. Claro que agora a gente teve uma expansão, a gente está acomodando tudo, mas se a gente pegar as principais instituições financeiras do Brasil, eles têm um acordo. Qual é o acordo? Em matéria de PLD, prevenção à lavagem de dinheiro, não há concorrência. Então se padronizou o que e como se deve comunicar. Para quê? Se a instituição A comunica, ela não tem uma perda concorrencial em relação à instituição B que não comunicou. Então o setor bancário já tem experiência nas comunicações, nós temos uma ótima interlocução e a maioria das comunicações que vem dos bancos são comunicações úteis e importantes. Porém, tem outros setores que comunicam para inglês ver, digamos assim. Comunicam só para dizer que estão comunicando. E outros não comunicam. E por que que isso acontece? Primeiro, falha de supervisão. Se o setor não comunica direito, é porque o supervisor não está trabalhando de forma efetiva, não está fiscalizando aquele setor de forma que puna eventualmente aquele cliente que deixou de comunicar. Dois, por falta de padronização dentro do mesmo setor. Então, eventualmente, se uma empresa comunica e a outra não comunica, pode haver um problema de concorrência entre elas. E eu falo isso com bastante tranquilidade. Há cerca de, sei lá, 3 meses recebemos lá no COAF pessoas, eu posso falar o setor sem citar a empresa, obviamente, de empresas de bens de luxo. E conversávamos para entender por que que as comunicações ainda não eram as comunicações mais adequadas. Aí determinada empresa falou, se eu comunico, essa comunicação vai para o COAF vai encaminhar para a polícia, meu cliente vai ser investigado porque eu comuniquei. Então eu prefiro não comunicar, porque se o cliente sabe disso, ele vai para o concorrente. E quando a fiscalização aqui não é efetiva, eles vão fazendo isso porque não tem qualquer tipo de punição. Então o que eu acho é, primeiro, tem que melhorar a fiscalização em todos os setores, mas os setores precisam entender que eles precisariam padronizar como os bancos fizeram para evitar a infiltração do crime organizado na economia formal nesses setores que deixam de fazer as comunicações. Isso é algo que as pessoas ainda não estão entendendo, que o crime organizado nos últimos 5 anos, eu posso dizer assim, principalmente ali do início da pandemia para cá, eles se organizaram muito mais do que eram organizados antes. Então hoje o processo de lavagem de dinheiro deles é muito mais elaborado. E esse processo de lavagem passa necessariamente pela infiltração na economia. O que antes era uma infiltração leve, só para lavar o dinheiro de forma simples, hoje é para lavar o dinheiro, hoje é para dominar o mercado e ganhar com isso, para implementar situações que sejam de interesse da organização criminosa. E aqueles setores que deixam de comunicar o que está acontecendo ali de forma suspeita, acabam permitindo que o crime organizado entre no setor. E para tirar depois é muito mais difícil.
Said, você tocou num ponto que eu acho que é o crucial aqui nessa conversa, porque esse é um risco que hoje está em cima da mesa, né? Até fazendo uma análise de risco, em termos de probabilidade, acredito eu, que a ocorrência de um ato de corrupção, suborno a um agente público, é muito menor do que a probabilidade da empresa se relacionar com o crime organizado. Porque ele tem se tornado, como você bem disse, cada vez mais astucioso e se infiltrado de uma forma cada vez mais complexa em diversas atividades econômicas, que é um desafio quase que inatingível, inalcançável, de detectar o beneficiário final de uma empresa, de um setor não tradicional na utilização da lavagem, para a identificação do real beneficiário final. Se aquele sócio que está no contrato social, né, no cartão CNPJ, no QSA, é o sócio real ou se não tem um sócio oculto proveniente do crime organizado. E as últimas operações, os últimos fatos, mostraram que os setores tradicionais, a gente pode citar aqui combustível, indústria de entretenimento, que eram, né, usualmente utilizados pelo crime organizado, continuam sendo utilizados, mas que hoje a gente vê setores não tradicionais. Faria Lima foi alvo de operação, mercado financeiro, né? Nós temos fornecedores públicos, né, a nível estadual, municipal, limpeza urbana, transporte público, sendo cooptados, e muitos casos de empresas que foram cooptadas não voluntariamente, compulsoriamente, do crime organizado simplesmente bater na porta e falar: essa operação agora é minha, né, faz parte da minha estruturação. Como as organizações precisam pensar o PLD, inclusive nos setores não obrigados pela lei de lavagem, para que a gente possa, de fato, ter uma estrutura robusta de inteligência financeira, conseguir, de fato, trabalhar a prevenção à lavagem, mas, principalmente, proteger as empresas da infiltração do crime organizado em atividades econômicas lícitas.
Matheus, complementando aquilo que eu disse e respondendo a sua pergunta, de fato, o crime organizado, o que está acontecendo hoje? Eles contrataram e ou formaram profissionais muito qualificados para montar a engenharia societária e de investimentos deles, para diversificar investimentos e riscos, diversificar setores em que eles vão lavar o dinheiro ou que eles vão eventualmente usar para ganhar dinheiro ou para dominar o mercado para um determinado fim, como foi, por exemplo, o mercado de combustíveis. Como que eles entram na economia formal? Pode ser constituindo uma empresa, só que a constituição de uma empresa traz uma série de problemas. Qual que é o histórico dessa empresa? Quem que são os sócios dessa empresa? Qual que é a história da empresa no mercado? Então fica razoavelmente fácil, de detectar que pode ter algum problema ali. A outra forma é comprando a empresa que já existe. Essa compra ela pode ser uma evolução comercial de fato, quando o cara que está vendendo não sabe que o comprador é ligado ao crime organizado, ou eventualmente da forma como você colocou. O crime organizado fala: eu quero dominar esse setor, e vai lá e fala: você vai me vender a sua empresa hoje. Se você não vender a sua empresa hoje, a sua empresa fechou. Acabou. E a terceira forma é cooptando pessoas de dentro da empresa para trabalhar para eles, às vezes com conhecimento que é o crime organizado, outras vezes não. Se você não tem um compliance forte, fica mais fácil do crime organizado invadir o seu setor e comprar a sua empresa de forma comercial ou de forma imperativa. Mas se o setor inteiro é um escudo contra a infiltração do crime organizado no setor, fica mais difícil dele entrar. Então, as empresas têm que ter um compliance forte. Compliance forte hoje não é só para proteger a empresa de maus negócios. Hoje o compliance ele é forte para evitar a infiltração do crime organizado na economia formal, naquela empresa e naquele setor. Porque não adianta nada a empresa A, B e C terem um compliance forte se a D, E e F não tem. Aí eles entram no setor e aí eles vão comprar a empresa A, B e C. Então, o setor de compliance hoje, ele tem que entender que é uma realidade essa infiltração do crime organizado. E repito, é um fenômeno que acelerou muito nos últimos 5 anos. Eles conhecem o esquema deles, eles conhecem como que eles estão diversificando riscos e recursos, e o setor conhece aquela partezinha que envolve aquele setor ou aquela empresa. Então é importante que os setores conversem entre si, conversem com o setor público para entender, para proteger a economia. Porque se ele se infiltra na economia, é ruim primeiro para a empresa, depois para o setor e, por fim, para a economia do país como um todo. Então, o compliance não é um custo. O compliance é um escudo de proteção. E falando sobre a perspectiva de polícia e de COAF, é um escudo de proteção contra a infiltração do crime organizado. Isso é importante as pessoas entenderem. Só complementando, setores como você falou, combustível, fintech, são setores hoje que as pessoas já sabem, já viram, mas existem outros setores em que há investigação da polícia em andamento e outros que não há investigação, mas que eles já estão infiltrando. Basicamente é isso.
É o que eu costumo dizer, que a empresa, fazendo uma analogia, é como se fosse a nossa casa, né? O ladrão que vai invadir o imóvel, ele vai olhar uma casa e falar assim, tem cerca elétrica, tem grade de proteção, tem o cachorro, tem o alarme, tem a câmera. Vai impedir de entrar? Ninguém garante isso, mas vai ser mais difícil, né? O mesmo na empresa é o programa de compliance, né? Vai ter ali os controles, as políticas, a cultura da organização, os meios de monitoramento, os canais de reporte. Vai impedir? Não, mas vai ser mais difícil. Então, entre ser aquela casa, né, porta aberta, e aquela com os mecanismos preventivos de proteção, melhor ser aquela que se protege bem. Mas o COAF também passa por um processo de modernização. Né? Vocês estão aí com novos sistemas, novos formulários. O escritório de São Paulo, né? Fiquei sabendo que está abrindo um escritório novo aqui em São Paulo. Utilização agora de inteligência artificial que vai ajudar muito na análise de base de dados. Então, o que muda concretamente para o setor obrigado com essa nova estruturação do COAF e o que muda para os setores não obrigados? E o que os profissionais de compliance precisam saber sobre esse novo cenário?
Eu comecei a rir quando você fez a pergunta, porque alguns minutos atrás eu falei, a gente não pode só falar, a gente tem que fazer. Então a gente fala que tem que ter tecnologia, a gente fala que tem que ter diálogo. E eu cheguei no COAF com o sistema tecnológico de que ano você imagina que seja?
Bom, a lei de lavagem é de 98, né? Então...
Então o sistema é de?
98.
99.
Nossa.
Com alguma evolução,
sim,
mas a base tecnológica é de 1999. Então quando a gente fala, a gente estava falando agora há pouco, da qualidade das comunicações, tem todos aqueles fatores que eu falei, mas tem também um fator que é culpa do COAF. E qual que é esse fator? O sistema do COAF para receber as comunicações hoje não é um sistema amigável. É um sistema de 1999, com um formulário único para todos os setores. Então o banco vai usar o mesmo formulário que a imobiliária, que vai usar o mesmo formulário que a loja de bem de luxo. E mais do que isso, é um formulário que não é estruturado. Então é um campo aberto que as pessoas vão lá e escrevem. Então eu cheguei lá, quando eu entendi isso, eu fiquei boquiaberto e falei, precisamos desenvolver um novo sistema. Primeiro, que converse melhor com as nossas contrapartes. Segundo, que trate melhor as informações que a gente recebe. E terceiro, que entregue melhor para a polícia e para o Ministério Público as informações. Para desenvolver um sistema desse na iniciativa, no setor público, sozinho, não é fácil, por uma série de fatores. Então, buscamos uma parceria com a iniciativa privada. Estamos hoje numa parceria forte com a iniciativa privada. O sistema já começou a ser desenvolvido, estará sendo implementado em, no máximo, um ano. Dentre as evoluções, primeiro, cada setor vai ter o seu formulário customizado. Então o banco vai ter o formulário dele para que ele passe as informações que ele precisa passar, que não necessariamente são as mesmas informações que uma imobiliária, que não necessariamente são as informações de um cartório, que não necessariamente da do setor de artistas e atletas. Então nós estamos fazendo reuniões diárias com todos os setores e construindo em conjunto o sistema e principalmente esse formulário. E o formulário, obviamente, que a entrada de dados agora vai ser estruturada, não vai ser campo aberto e tudo mais. Isso vai permitir que os setores obrigados comuniquem de forma mais eficiente, que o COAF analise melhor os dados e comunique melhor. Em relação aos setores não obrigados, é importante dizer que ser não obrigado não significa que não possa copiar, quer dizer, comunicar. Hoje, o COAF também coloca uma série de dificuldades para o setor não obrigado. Porque o setor não obrigado não tem acesso ao SISCOAF. Tem que fazer a comunicação via canal de comunicação institucional do COAF. É uma confusão. Nesse novo sistema, já vai ter um formulário próprio para os setores não obrigados que queiram comunicar. Não são obrigados, mas têm a faculdade de comunicar. O que vai ser extremamente importante. E uma outra coisa que o COAF está fazendo, que eu senti falta desde que eu cheguei, é a expansão territorial. Não adianta nós ficarmos lá em Brasília, encastelados no ar-condicionado ali no escritório do COAF, tentando entender o que acontece no Brasil inteiro com contatos esporádicos com os setores obrigados. Nós decidimos abrir, primeiro, um escritório em São Paulo, um escritório no Rio, um escritório em Foz do Iguaçu, para estar mais próximo dos setores obrigados e também estar mais próximos da polícia e do Ministério Público nesses locais que são considerados estratégicos para a investigação e, principalmente, para a economia do país. Então, trabalhando junto com o setor privado, estando do lado, com contato diário, a gente pretende facilitar o trabalho da iniciativa privada e facilitar o trabalho do COAF também.
Sádio, acho que o parabéns é a você, mas deve ser estendido também, obviamente, a toda uma equipe por trás, né, que te acompanha nessa nova gestão. Mas é muito bacana ver você trazer os elementos da inteligência, da policial, para a inteligência financeira, que eu acho que é fundamental.
Mas... Matheus, desculpa, deixa eu te cortar, só fazer
Fica
um comentário em relação a isso, porque isso foi uma situação, logo que a gente chegou, trazer o conhecimento policial para dentro do COAF ajudou em algumas situações, mas uma em especial que me tocou desde o primeiro momento. Antigamente o COAF se baseava principalmente, ou um dos principais fatores para que ele considerasse a operação como importante para eventualmente comunicar a polícia e o Ministério Público, era o valor da operação. Só que existem outras coisas que são importantes além do valor da comunicação. O COAF ele é parte do grupo de Egmont. O grupo de Egmont é o grupo de COAFs do mundo, de unidades de inteligência financeira do mundo, em que trocam informações entre eles. E o Brasil sempre recebeu muitas comunicações relacionadas à pornografia infantil envolvendo crianças brasileiras. Isso era encaminhado ao COAF. E pelos padrões estabelecidos, eu não estou dizendo que estavam equivocados, isso não era passado ao Polícia e Ministério Público como indício de lavagem, porque o valor não justificava. Só que nós vimos aquilo e falamos, o valor não é o fator primordial aqui. Aqui tem um crime de pornografia infantil, tem uma lavagem de dinheiro relacionada a essa pornografia infantil, ainda que o valor seja pequeno, em relação a outros crimes que a gente recebe comunicação, isso tem que ser comunicado à polícia e ao Ministério Público. Nós estamos comunicando e várias operações já foram realizadas e várias pessoas presas ao redor do mundo que exploravam a pornografia infantil. Então esse conhecimento policial, ele também é importante para isso, para calibrar os sistemas do COAF, para que a gente possa comunicar o que realmente é importante. E complementando até para... Por que eu falei isso? Por que não se comunicava? O COAF recebe hoje em dia... Você tem ideia de quantas comunicações o COAF recebe por ano, Matheus?
Não faço ideia, Sérgio.
7,5 milhões de comunicações. Se você dividir isso por dias úteis, quantas comunicações por dia útil hoje o COAF recebe?
Eu sou advogado, né? Advogado não sabe fazer conta de cabeça.
Aproximadamente 30 a 40 mil comunicações por dia. Hoje a gente está recebendo tudo isso. Então é óbvio que se a gente encaminhasse as 7,5 milhões de comunicações para a polícia, para o MP,
Sim.
não aconteceria nada, só acumularia trabalho. Então a gente tem que enriquecer a informação e pinçar aquelas que de fato têm indício de lavagem ou de um crime grave relacionado à lavagem. Então hoje o COAF passa para frente de forma espontânea de 2 a 3% daquilo que recebe. O resto fica arquivado no COAF, à disposição das autoridades, para que elas possam consultar ao COAF se elas tiverem uma investigação contra o Joaquim das Couves, por exemplo. E o COAF não comunicou, porque naquele momento o COAF não achou que aquilo era importante. A Polícia e o Ministério Público, com outros elementos, sabem que o Joaquim das Couves pode ser um criminoso e pede para o COAF, COAF, você tem alguma informação? E às vezes a informação do COAF é aquela pecinha do quebra-cabeça que faltava na investigação feita pela polícia e pelo Ministério Público.
Sensacional. E eu fico imaginando, né, já com a cabeça de... Eu sou advogado de formação, mas tenho também um pezinho no... na ciência da computação, né? O quanto o avanço da inteligência artificial vai ser importante tanto para o próprio COAF, na otimização dessas análises, no cruzamento de informações, entre informações, comunicações que não são conectadas, né? Então, criar ali triggers de conexão, quanto para os próprios órgãos de autoridade de persecução, né, policial, Ministério Público, para poder consultar essas bases e também fazer essas conexões dentro de outras investigações.
Matheus, se tudo correr como a gente está planejando, vai ser um game changer, vai mudar total e completamente a forma de atuação do COAF, a qualidade do trabalho realizado pelo COAF, encaminhado para a polícia e para o Ministério Público para fazer as investigações. A gente fez um pequeno piloto, uma quantidade pequena de dados, e é total e completamente diferente. O sistema do COAF hoje ele é um sistema que analisa operação por operação, que não tem nada de inteligência artificial, e ainda assim os relatórios do COAF estão presentes em 11 em cada 10, eu costumo brincar, das grandes operações existentes hoje. A partir do momento que a gente enriquecer da forma que a gente está planejando, vai ser algo total e completamente diferente, e a tecnologia é essencial para que isso ocorra.
Com certeza. E Sad, se você pudesse mandar um recado agora para aqueles profissionais, tanto do setor... Pode mandar dois recados, né? Um para os profissionais dos setores obrigados pela lei de lavagem para emissão dessas comunicações e outra mensagem, outro recado para os profissionais dos setores não obrigados. O que, que você diria hoje que precisa mudar na forma como as organizações encaram o tema de PLD, da infiltração do crime organizado nas atividades econômicas? Quais seriam essas mensagens?
Tá, primeiro para os setores obrigados. Para os setores obrigados é aquilo que eu já falei, mas gostaria de reforçar. Façam a comunicação completa. Não façam comunicação só para dizer que estão comunicando. Dois, se articulem dentro do próprio setor para padronizar o nível de comunicações para que não tenha um problema concorrencial e não deixe de fazer a comunicação. Então, comunique de forma eficiente, porque assim você vai estar protegendo o seu setor e a sua empresa. Para os setores não obrigados, mas também para os setores obrigados, é certo para todo mundo, é isso, tenham um setor de compliance forte. O que nós estamos percebendo, eu percebo a partir do setor público, a partir da minha experiência na polícia, na Europol, que eu fiquei 2 anos e meio, no COAF, no contato com os colegas da CGU, tudo mais, é que o compliance... Teve a lei anticorrupção 2013, a Operação Lava Jato, teve um boom dos programas de compliance por uma série de motivos e depois houve uma diminuição da importância desses programas de compliance dentro de algumas empresas. De algumas não, de outras sim. Parece que está esperando uma nova crise para fortalecer o setor de novo. Mas o que eu digo é, não aguarde a próxima crise. Não deixe a crise chegar. Não deixe o crime organizado entrar no seu setor para aí você querer fortalecer o seu compliance para tentar tirar o crime organizado. Tirar é muito mais difícil do que evitar a entrada. Então, tenham um compliance forte, comprometido, obviamente com todos os pilares que a LEC coloca, comprometimento da gestão, blá, blá, blá. Mas, de fato, não um programa de compliance só checklist, só para inglês ver e voltado único e exclusivamente para os negócios da empresa do ponto de vista comercial. A gente tem que entender que as empresas agora têm que se defender da infiltração do crime organizado. Se o crime organizado entra, acabou a sua empresa. Mesmo se não entrou exatamente, não tomou conta da sua empresa, se a sua empresa é relacionada a um grande escândalo envolvendo o crime organizado, a reputação dessa empresa acabou. Para ela recuperar, vai demorar muito tempo, muito dinheiro, muito investimento. Então, tenham um programa de compliance forte e entendam que também tem que se proteger da infiltração do crime organizado.
Perfeito.
Recado mais que dado, né? Minha mãe já dizia, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas é muito bom a gente trazer esse assunto para a luz, né? Literalmente, porque tem muitos profissionais de compliance que foram formados na escola do combate à corrupção, conhecem bem a lei de corrupção, mas não conhecem a lei de lavagem, os mecanismos de prevenção, né, de lavagem, o trabalho do COAF. E eu queria deixar esse espaço, Saad, para você mencionou a CGU, e a CGU para nós é uma referência pela cooperação público-privada, pelo trabalho de enforcement, né, pela forma como lidou com a lei, mas também pela forma como ela se comunica, né, os canais institucionais, muita parte de transparência daquilo que pode ser, obviamente, transparecido. E eu já notei uma diferença na forma do COAF, enquanto instituição, se comunicar. Então, eu queria deixar aqui esse espaço para que você divulgasse como é que as pessoas podem se aproximar do COAF, conhecer um pouco mais do trabalho institucional, das iniciativas, das interlocuções que são fundamentais.
Bom, primeiro, é só dizer que eu concordo com você. Assim, eu sou um admirador do trabalho da CGU desde 2010, quando eu conheci melhor o trabalho da CGU. Temos uma parceria muito grande desde então. E nessa reestruturação do COAF, não é só a abertura de escritório Rio-São Paulo em Foz. A gente também está fortalecendo alguns setores em Brasília e criando uma diretoria específica para cooperação internacional e articulação institucional público-privada. E a colega que eu escolhi e que já tomou posse, já é a nova diretora do COAF, é uma colega da CGU, o que mostra esse relacionamento com a CGU. Em relação ao COAF, hoje, a comunicação com o COAF ela tem que se dar de duas formas. A primeira, mais simples, é o site do COAF. A segunda é através do meu LinkedIn, Ricardo Saad. Eu estou fazendo esse papel por enquanto. Nessa reestruturação também, a gente está montando uma área de comunicação do COAF, que é uma área de comunicação não só para contato com a empresa, mas é para contato com o público em geral, que até então também não era uma preocupação. Então, até o final do ano, certamente nós teremos uma área muito mais estruturada, uma comunicação com o público, com o privado, com a população muito mais adequada. Enquanto isso não acontece, site do COAF, ali tem alguns links para a comunicação e pode entrar no meu LinkedIn pessoal, Ricardo Saad, que eu faço essa interlocução e essa ponte.
Perfeito, Saad. A gente até se comunicou pelo LinkedIn, né? Então está sendo interessante também ver essa sua abertura, né? De estar aqui no Congresso, de estar aqui no LECcast, de seguir, né, institucionalmente esse papel. E vou deixar aqui as portas abertas, né? A LEC uma iniciativa educacional, né? Nós somos uma faculdade e o que o COAF precisar desse ponto de vista de ensino, pesquisa, parcerias, interlocução com o próprio setor privado, né, estar presente no Congresso, nos nossos eventos, as portas estão abertas.
Da mesma forma, Matheus, só complementando, nessa reestruturação também, você vai falando, eu vou lembrando pontos que podem ser importantes para a nossa conversa. Estou criando também, para mim, ali uma assessoria de eventos e de capacitação interna, pública e privada também. Então, certamente, no próximo mês, a gente vai entrar em contato com a LEC como uma referência em treinamento para que a gente possa articular uma parceria nesses treinamentos e nessa capacitação para os colegas.
Perfeito. Já fica o convite para participar conosco do LEC PLD Summit, né? Seja no apoio institucional, seja na disseminação do conhecimento, perfeito, seja na divulgação, né, inclusive interna, para os colegas do COAF. E eu tenho certeza que essa união de esforços, né, como eu disse no começo, assim como o crime se organizou, né, a gente também, com essa união de esforços, vai se organizar melhor, trazendo a tecnologia para deixar esse assunto superado de alguma maneira e focarmos muito mais na prevenção, na formação de cultura do que no enforcement.
Perfeito.
Se você gostou desse bate-papo, né, que para mim foi uma verdadeira aula, eu espero profundamente que você possa compartilhar esse episódio com quem você acredita que precisa ter o conhecimento dessas informações. Eu espero também que você participe do Leque PLD Summit, faça a inscrição nesse evento online gratuito. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio e eu espero te encontrar no nosso próximo episódio do LecCast. Um forte abraço meu. Saad, fica à vontade para deixar sua mensagem final.
Então, só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu fiz questão de vir. Peguei agora duas horas de trânsito de Congonhas para cá, mas por quê? Porque eu conheço a seriedade de vocês, a capacidade de articulação e o objetivo de vocês é realmente deixar o sistema mais íntegro. Então é só agradecer a oportunidade de estar aqui e colocar o COAF absolutamente à disposição de vocês para que a gente possa criar, estender e aumentar essa parceria.
Perfeito. Te espero no próximo episódio do LecCast. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.